Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
Oi pessoal, eu sou Júlia Corrêa, editora da TAG, e vou apresentar o nosso podcast de hoje. Amor Proibido, Guerra e Memórias Familiares estão entre os ingredientes do livro que enviamos em setembro, um romance muito especial escrito por Elif Shafak, uma das autoras turcas mais prestigiadas da atualidade. A Ilha das Árvores Perdidas é um romance inédito no Brasil, que a TAG envia ao clube em parceria com a editora HarperCollins. A história gira em torno de uma garota que busca desvendar o passado de seus pais, um casal que migrou do Chipre, ilha dividida por um conflito étnico-religioso, para viver em Londres. Levada com eles para território inglês, uma figueira é a testemunha dessa história. Para falar mais sobre o livro, vamos conversar hoje com a nossa curadora do mês, a jornalista e escritora Adriana Ferreira Silva. Olá, Adriana, como vai? Obrigada por aceitar participar deste episódio.
Eu que agradeço, Júlia, tanto o convite para a curadoria quanto para a participação nesse episódio da Elif Shafak.
Adriana, antes de a gente falar propriamente do livro, eu queria te pedir para nos contar um pouco sobre a própria autora, né, a Elif Shafak. Quem é essa escritora e como foi o seu envolvimento inicial com a obra dela? Como que você chegou até ela?
Eu não conhecia a Elif Shafak. Quem me apresentou a Elif Shafak foi justamente uma amiga, a Raquel Koser, que é editora na Harper. Quando foi lançado o livro anterior da Elif Shafak aqui no Brasil, que é 10 minutos e 38 segundos, Neste Mundo Estranho, a Raquel me escreveu e falou: olha, você vai amar, você precisa ler, você tem que conhecer essa escritora. Era também um momento ali que eu participava, eu trabalhava numa publicação feminina que organiza encontros de liderança feminina, e eu sempre buscava trazer escritoras para falar, porque sempre é muito inspirador, né, ouvir escritoras. E eu li 10 minutos e 38 segundos Neste Mundo Estranho e fiquei absolutamente fascinada pela Elif Shafak. Fui pesquisar a história dela e aí eu descobri, assim, me apaixonei pela Elif. Na verdade, ela nasceu na França. Ela nasceu quando os pais dela, o pai e a mãe, faziam mestrado na França, estudavam ali numa cidade da Provence, ou seja, então no interior da França. E quando os pais se separaram, ela era pequena ainda, ela voltou com a mãe para a Turquia, para Ankara, para morar junto com a avó materna. Então, ela tem essa ligação muito forte ali, né? Uma família matricial, uma ligação muito forte com a mãe e com a avó. E ela é, acima de tudo, muito feminista. Para além de ser uma romancista, de ser professora, de ser pesquisadora, ativista, ela é uma ativista feminista. Ela estuda o feminismo. Então, toda a trajetória da Elif Shafak, quando ela fala sobre a vida dela, sobre a trajetória dela, ela faz essa conexão com as personagens femininas da vida dela. Então, a mãe voltou para a Turquia, que é um país muito machista, assim como o Brasil. É um país muito machista, muito tradicionalista, tem um peso muito grande a religião. De um lado tinha a família do pai, assim, que era um pouco mais religiosa, e do outro tinha a avó, que era uma fonte de conhecimento muito importante para ela, porque a avó trazia para ela a tradição, a história oral, a mitologia oral da Turquia, e a mãe representava a luta de uma mãe solo para criar a sua filha. Então a mãe, ela estudou, a mãe se transformou em diplomata, graças à mãe ela morou na Espanha, então ela fala espanhol também. Ela tem essa característica também de ser muito cosmopolita, a Elif Shafak, que hoje em dia ela mora em Londres com a família. Ela é um pouco uma exilada política, porque ela já foi processada na Turquia. A gente sabe que na Turquia hoje tem um governo de extrema direita. A Elif Shafak, ela é muito crítica a esse governo de extrema direita, então ela é um pouco exilada também. Obviamente ela escolheu viver em Londres, mas ela também é uma exilada, né, culturalmente falando, política, e ela se formou em estudos feministas, ela fez faculdade de estudos feministas, e ao mesmo tempo que ela é uma professora, ela fez faculdade de estudos feministas, ela fez línguas, ela escreve muitos romances. Você vai ter que me ajudar agora com a quantidade de livros que ela tem lançado. Aqui no Brasil, eu acho que esse é o segundo, né?
Esse é o segundo. A Ilha das Árvores Perdidas é o segundo. Inédito, né? Realmente, no Brasil.
Mas ela tem mais de 10 livros lançados fora.
Para mais de 50 idiomas, né? Traduzido já para mais de 50 idiomas.
É, exatamente. Ela é uma das principais autoras contemporâneas, com certeza uma das mais importantes autoras da Turquia, mas não só, né? Uma feminista muito importante, ela atua como feminista ali, tem uma presença muito importante no debate. Mais de 10 livros lançados, entre romances. Agora, durante a pandemia, ela lançou um livro com impressões da pandemia, um livro bastante político. E ela tem um podcast que é fabuloso, que se chama Say the Word, em que cada episódio ela se concentra numa palavra. E é mágico, né? Eu fiquei, tô falando aqui sem parar, porque realmente eu fiquei muito fascinado. Ouvi muitos podcasts de entrevistas com a Elif, e ouvi muito podcast dela, se tornou um hábito. Então ela, cada episódio, ela escolhe uma palavra, é um podcast curtinho, e ela fala sobre aquela palavra. Então, por exemplo, um dos episódios recentes que eu ouvi, ela escolheu a palavra Orlando, e aí ela falava sobre a Virginia Woolf, maravilhoso, né? E sobre esse personagem e o que representou a Virginia Woolf para o movimento feminista, mas ela também pode escolher a palavra amor, ela pode escolher a palavra vergonha. Então ela é basicamente essa mulher fascinante.
As palestras dela também são um sucesso, né? No TED, tem algumas disponíveis no YouTube, são muito interessantes, assim, de se assistir, além de ouvir o podcast, né? Depois que vocês terminarem de ouvir, pessoal, agora o nosso episódio, podem correr lá, né, para conferir tudo isso. Muitos dos temas, né, que perpassam, assim, a trajetória da Elif Shafak estão presentes nesse romance, né, no A Ilha das Árvores Perdidas. Eu queria saber, Adriana, como foi a sua experiência de leitura desse livro? Porque é um livro que tem um estranhamento inicial, tem muita poesia, tem conflitos ali políticos, religiosos, né? Tem toda uma mistura aí e que dá super certo. Como foi essa experiência?
O que eu acho de muito interessante na Elif Shafak é justamente isso. Se tivermos que resumir em um tweet, o livro é uma história de amor proibida. É um Romeu e Julieta, né? Poderia ser resumida a isso. Só que não é só isso. Porque a Elif Shafak, ela vai colocando nessa história, que é uma fábula moderna, né? Uma fábula contemporânea, uma quantidade de camadas e de entendimento ali, de conteúdo, de discussão, que sim, eu vou falar algumas, mas com certeza cada leitor vai encontrar mais tantas outras, né? Então ela fala sobre religião, que é um tema para ela. Bom, primeiro, acho que é uma coisa importante dizer. A Elif Shafak, tive a oportunidade de entrevistá-la no ano passado, quando ela participou da edição da Flip virtual. Um dos compromissos dela como escritora é dar voz às pessoas à margem. Então, os personagens dos livros dela são prostitutas, são mulheres trans, são mulheres perseguidas que sofriam violência doméstica, são mulheres perseguidas pelos maridos, é o nerd excluído da escola. Então, é importante isso. E muito contemporâneo, são personagens contemporâneos. Ainda que ela faça essa ligação com o passado, não é um passado tão distante, é um passado recente. E na Ilha das Árvores Perdidas é exatamente isso. Você encontra, primeiro, tem ali essa fábula, que é a história de dois personagens, um homem e uma mulher que são apaixonados, mas por conflitos religiosos eles não podem se relacionar. E da filha deles, e né, ela faz um vai e vem ali, não existe uma coisa que eu acho também muito interessante, muito contemporânea, que é essa coisa de não ter uma ordem cronológica. Ela vai e volta, né, no passado desses dois personagens e no presente da filha deles e desses personagens, muito, né, de um capítulo para o outro. No presente, ela trata de bullying na internet, que é um tema muito contemporâneo, bullying nas redes sociais. Ela trata da questão religiosa ainda. Ela trata da questão do trauma transgeracional, que é um tema fabuloso que ela traça no livro. Ela fala sobre feminismo numa perspectiva ecofeminista, porque a grande personagem do livro, que é a Figueira, que é a narradora, é pelo olhar dessa Figueira que a gente conhece a história de todos os personagens. personagens, ela é uma mulher, né? É uma personagem feminina. Logo no começo ali do livro, tem uma conversa entre, né, o pai e a filha, o pai que é um biólogo, que ama as plantas e que cuida dessa figueira, falando que não, aquela é uma fêmea, né? É uma personagem feminina. Então, são todos temas que são presentes nos outros livros dela. Então, a questão da mulher, a questão de gênero é um tema muito presente nos livros dela, ó. O machismo, a questão religiosa, de extremismo religioso também é muito presente. E agora, eu acho que um tema que ela não tinha tratado, posso estar enganada, mas que me pareceu muito novo, sobre o qual ela falou muito nas entrevistas e fez questão de ressaltar, que é o ecofeminismo. É a questão do aquecimento global, é a questão... essas discussões todas que a gente acompanha, muito contemporâneas, e aí ela coloca isso muito na voz ali do personagem da Figueira.
É interessante que na entrevista que ela concedeu para a nossa revista, ela destaca, né, assim, eu achei a frase fantástica. Nós, humanos, tendemos a pensar que somos o centro do universo. Realmente tem essa chave, assim, ecofeminista, né, muito evidente, assim, na produção e na atuação pública dela, né?
É, exatamente, exatamente. Falando numa questão mais macro, né? A história que nós sabemos é a história que é contada por homens brancos eurocêntricos. E esse é o mesmo pensamento que, como seres humanos, a gente leva para as outras espécies, né? Então tudo é contado a partir da nossa experiência. Eu nunca mais eu vou olhar para as minhas plantas com o mesmo olhar, entendeu? Porque é impossível. Depois que você lê esse livro com essa personagem narradora, que é a Figueira, você nunca mais volta a se relacionar com suas plantas da mesma maneira.
Esse livro ilustra bem o poder, né, que a literatura tem, assim, de nos fazer conhecer outras culturas, né, sem precisar viajar, sem precisar se deslocar. Inclusive, a Elif Shafak fala muitas vezes, né, em muitas palestras, muitos discursos dela, como as histórias cruzam fronteiras. Pensando nisso, Adriana, queria te perguntar se você já conhecia o conflito no Chipre, se já tinha alguma informação sobre a cultura da ilha, né? Essa ilha que cruza aí diferentes culturas. E como foi adentrar, então, nesse universo enquanto você lia o livro?
Olha, é um vexame, mas eu tinha zero informação, nada, não sabia nada, e foi muito surpreendente, porque ela tem essa preocupação, que é um pouco uma preocupação muito semelhante, por exemplo, à da Chimamanda. Quando a Chimamanda escreve Meio Sol Amarelo, ela faz uma pesquisa, né, como uma jornalista mesmo, uma apuração ali, para poder contar aquela história, e a Elif Shafak fez algo muito semelhante nesse livro. Então o livro são dois personagens, né, um personagem, ele é grego, o outro personagem é turco, que é a Daphne, é a turca, o Kostas é o grego, e eles moram ali nessa ilha, né, eles dividem essa ilha Chipre. Aí eu entendi que Chipre é uma ilha que tem essa característica de ter essa divisão entre gregos e turcos. Aparentemente eles conviviam bem ali até um determinado momento, com uma divisão de poder ali, eram vizinhos. Então lembra muitos conflitos étnicos, né, de outros lugares. A gente viveu muito conflito étnico, por exemplo, da Sérvia, no final do século passado, começo do século 21, então a gente tem essa lembrança recente, ou então em Ruanda, dos Hutus e Tutsis, né? E ali, no caso dessa ilha, são os turcos, com a religião islâmica, e os gregos, que são católicos ortodoxos, né? E num determinado momento, ocorre ali um desequilíbrio de poder entre esses dois, essas duas etnias que viviam e conviviam juntas. São criadas milícias e vizinhos, amigos de infância, pessoas que estudavam juntas, começam a causar violência um pro outro, né? Famílias começam a se matar. E aí, esse convívio, que era um convívio até então de harmonia, era um convívio harmonioso, ele se transforma numa guerra local, primeiro ali a partir de milícias, depois com o governo também em ação, e os países, né, de cada uma dessas etnias, a Turquia e a Grécia ali também, e de repente o relacionamento que o Kostas tem com a Daphne se torna um relacionamento proibido, eles não podem mais conviver. Não vou dar muitos spoilers, porque esse livro é tão cheio de reviravoltas, né, esse relacionamento deles vai e vem, assim, durante muitos, muitos, muitos anos. E os bastidores, né, tanto do que acontece nessa ilha, né, a história desse povo que se torna depois, né, muitos deles têm que migrar, têm que sair da ilha, e é o caso do casal que, né, migra para Londres, ali um pouco também, refletindo a história da própria Elif Shafak, que com o marido e a família mora em Londres, mas principalmente nos mostra ali os bastidores, né, conta ali a história de um conflito sobre o qual eu realmente, Júlia, nada sabia, confesso.
E é muito interessante descobrindo, assim, né, a forma como essas duas comunidades dividiam, assim, compartilhavam, né, muitas tradições, assim, que eles tinham em comum. E daqui a pouco tem esse rompimento, assim. Então a gente vai descobrindo ao longo da leitura também muitas dessas manifestações culturais, a própria questão do olho grego, do olho turco, né, das superstições todas. Então é muito fascinante que a gente descobre, de fato, esse conflito político e todas essas questões culturais mesmo, né, mais profundas até.
E as consequências dessas questões hoje, né, no mundo contemporâneo, porque a história começa ali na década de 60. É, os personagens são de 60, 70, e ela traz para os anos 2000. Então, como é que essa novíssima geração se relaciona com os conflitos, né, que os pais, as famílias vivenciaram?
É interessante porque a gente tem a Daphne, né, que é uma arqueóloga, né? Para ela o passado é muito importante, mas ao mesmo tempo é muito difícil para ela falar sobre o passado, né, com a filha. Não chega a ser um paradoxo, assim, mas é, tem uma contradição, assim, né, envolvida nisso, mas que envolve traumas, né, quando a gente analisa de uma forma mais aprofundada, envolve traumas, envolve inseguranças, né, não é tão simples pra ela falar sobre o passado.
Não é simples, mas eu, e aí o personagem da filha, né, a Ada, é muito maravilhoso, né, outra personagem absolutamente fascinante, e aí também é muito bacana a gente ver aqui como no livro anterior que foi lançado aqui no Brasil, que é 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho, os personagens são predominantemente femininos, tem um personagem masculino para quem ela dá a voz, mas é um homem que não se encaixa no conceito de masculinidade clássica. Nesse livro são as mulheres que têm a voz, né, totalmente. O pai tá ali, mas ele, inclusive, ele nem fala, né, ele fala só com as plantas, né. E a filha, que é a Ada, que é esse personagem fascinante, uma das questões que ele fala, que ela trouxe para esse livro, que é esse trauma transgeracional, que é o que você disse, apesar do Costas, né, e da Daphne, eles se recusarem a falar sobre o passado com a filha, eles não falam a língua, a menina só fala inglês, ela não conhece o Chipre, eles nada contaram sobre o Chipre, mas ela sente, né? Tá dentro dela aquela tristeza que os pais carregam, a melancolia, tá dentro dela, ainda que eles não tenham falado absolutamente nada pra ela, tá dentro dela.
E vem o grito, né?
Que vem no grito, exatamente, que vem no grito, que vem no grito.
Tem também dois personagens que eu considero particularmente, assim, fascinantes, que são o Yorgos e o Yusuf, os dois proprietários da taverna, né, onde o casal se encontra, e que espelham, né, assim, de alguma forma a relação do casal protagonista. A gente tem muitos pontos de contato ali, né, na relação entre os dois. E é interessante que com esses dois personagens, a Elif Shafak parece trazer mais um tema, né, que é o da homofobia.
Exatamente.
Porque eles ainda têm esse fator, assim, digamos, né, como um desafio ali naquele contexto da ilha. Queria saber qual é a tua impressão sobre esses dois personagens que realmente são encantadores, né?
Acho que tem duas coisas sobre isso. Uma, você falou desse tema, que está entre os temas caros para Elif Shafak, né? Dar voz aos personagens à margem. E um deles, alguns dos personagens à margem que a Elif Shafak destaca nos livros dela são as pessoas da comunidade LGBTQIAP+. E num contexto deste livro, é um contexto de total repressão. É o Romeu e Julieta também, no sentido de que eles não têm a menor chance de, naquela sociedade tradicional do Chipre, se mostrarem como um casal homossexual, né? Então tem isso, eles são um casal gay, que eles são donos de uma taberna que recebe todo mundo, que é onde o casal se encontra, onde o casal tem... Eles são cúmplices, né, no romance entre o Costas e a Daphne. Criam ali uma situação para que eles possam se encontrar sem que eles sejam descobertos, desmascarados. Eles próprios, né, são um casal que não pode se mostrar como casal. É ao longo do livro que você vai descobrindo que eles têm um relacionamento. Eles são pura alegria, é um lugar de alegria, né? É um lugar de joie de vivre, né? Tipo assim, é um lugar realmente...
Dá vontade de conhecer, né? Assim, enquanto a gente lê, de estar lá, assim, curtindo.
De curtir aquele lugar, assim. E o lugar é daquele jeito por causa deles e por causa da figueira, né? É difícil contar, falar do livro sem dar spoiler, né?
Eu acho que tá tudo bem, assim, que normalmente o pessoal ouve depois, né, de ler o livro, então tá liberado. Bom, quem não quiser ouvir, né, a hora de pausar é agora.
pause agora. É, não, mas não vou contar muita coisa, não. Mas a nossa Figueira, a narradora do livro, ela tem um parentesco com essa Figueira, que tá lá, que fica lá na taverna. E ela trata de uma maneira, assim, você fica absolutamente apaixonado, porque eles são o melhor casal. Então a Elite faz isso de humanizar. No outro livro, no 10 minutos 38 segundos Nesse Mundo Estranho, ela humaniza a mulher trans, ela humaniza a imigrante. E aqui ela humaniza, assim, de maneira fabulosa, esse casal gay, né? Que tem tantos segredos, né? Eles participam de tantas formas. Eu devorei esse livro. Eu li esse livro em 2, 3 dias, porque você não consegue parar de ler, né? Você quer terminar.
E eu fiquei monotemática depois, assim, porque eu não parava de falar pra todo mundo, assim.
Eu também, eu falei, eu tinha que segurar a onda, né? Não podia contar qual ia ser o livro da tag de setembro pras pessoas, porque era surpresa. Mas eu falei pra todas as amigas, eu falei, olha, vai ter um livro que vai sair agora em setembro, da Elif Shafak, que vocês têm que ler, porque ele é imperdível.
Quando eu vi, eu, assim, tinha guardado pulseira de olho grego, olho turco, eu já tava usando ali, né, bem no clima, assim. Eu acho interessante, né, essa presença desses dois personagens, que eu não sei como foi quando você leu, mas eu tinha a impressão que a qualquer momento a gente teria alguma surpresa, assim, meio negativa com eles, mas o tempo todo eles se mostravam pessoas boas, assim, né, com uma pureza ali na relação com o casal jovem, né? Com a Daphne e o Costas. Fiquei fascinada.
Eu também. Fiquei muito apaixonada. É isso, né? Eu falei pra você que a Figueira é a personagem fascinante, mas a Elif, ela tem esse poder, né? De criar, é assim, realmente é muito talentosa. A escrita dela é impecável, é uma escrita muito poética.
Tem um lirismo, né?
Muito marcante. Lirismo, assim, muito. E a construção de personagem dela é realmente fascinante.
Pensando então na figura da Figueira, né, que a gente já mencionou aqui, mas que eu acho que merece até mais atenção, como que você avalia a presença, né, dessa Figueira narrando a história? Pensando um pouco nessa construção, digamos, mais formal, assim, da obra, né? Quais são os efeitos disso? E quais são as suas impressões, Adriana, sobre as reflexões dela, né? Pra gente se deter um pouquinho mais nisso agora. Porque tá muito costurado, né? Porque poderia, essas reflexões poderiam ficar um pouco soltas, perdidas, quando a gente tá ali acompanhando uma história de amor proibido no meio da guerra. E aí a gente vai vendo que tá tudo muito bem amarrado, tudo muito bem costurado. Pode falar um pouquinho, então, da Figueira, dos efeitos da presença dessa Figueira na obra?
Eu achei, assim, absolutamente genial, genial a ideia dela de criar essa personagem, que é essa narradora onisciente que conta a história. E que essa narradora seja uma árvore é fabuloso, fabuloso. E uma árvore é que, não vamos entrar em detalhes sobre, né, a personalidade dessa árvore, porque eu acho que é um dos grandes segredos que garante, assim, uma beleza incrível desse livro. Mas no começo, eu confesso pra você, sabe aquele estranhamento? E é um estranhamento que eu acho que é um pouco normal, que é uma escritora que, apesar de eu ter lido o livro, não foi o primeiro livro que eu li dela, são livros completamente diferentes. Completamente diferentes. Tem aqueles livros, às vezes, que causam aquele estranhamento, que você demora um pouco pra pegar ali no ritmo, sabe? Aconteceu isso comigo, por exemplo, na primeira vez que eu li Virginia Woolf, Orlando. Ou a primeira vez que eu li José Saramago também. Porque o José Saramago, você tem essa dificuldade por causa do texto, né? De repente aquele texto que não tem parágrafo, não tem ponto, vai, né? Até você entrar naquele clima desse texto, você demora um pouquinho. No caso dela, não, porque ela escreve realmente ela é muito clara, ela é uma linguagem muito envolvente e didática, né? O texto da Elif Shafak. Mas é uma árvore. A árvore, ela tem ali umas digressões, ela faz umas digressões, ela filosofa. Quando você entende a função desta árvore na narrativa e você vai se identificando totalmente com ela, até porque ela tem segredos a te contar, de todo tipo. Ela tem segredos desde porque é uma árvore enterrada, porque acontece isso no livro, né? Uma árvore enterrada. Outra coisa que eu jamais imaginei que uma árvore poderia ser enterrada. Ela trata tanto de questões ali, aí você vê a pesquisa de Elif Shafak para construir esse romance de uma maneira que tocasse as pessoas na questão ambiental. Então tem ali uma pesquisa, ela fala de biologia com conhecimento de causa. E muito disso vem da árvore, então, né, o momento, não, nós não, para nós o tempo, ela tem um momento ali que a Ada fala, mas pai, a árvore vai ficar enterrada três, né, tanto tempo, e a árvore aparece e fala, não, mas veja bem, né, o tempo para nós é diferente do tempo para os seres humanos, então tem uma filosofia ali tão bonita. E ao mesmo tempo você é cúmplice dessa árvore, porque só a árvore sabe coisas que não são todos os personagens que sabem, né? Cada vez que a árvore vem, você sabe que vai vir ali algum segredo, algum bastidor interessante. Então é fenomenal. Tem essa coisa muito legal dela ter resolvido um problema narrativo, né? Pra contar essa história que vai e vem no tempo, tendo essa árvore, mas também o como ela soube desenvolver maravilhosamente esse personagem essa personagem da figueira.
Tem uma parte do livro que ela vai contando no momento em que ela tá lá, né, ainda na ilha, a figueira, e tá abandonada, e são, posso estar enganada, eu acho que ratos que vão, os insetos, e ali tem uma estrutura de fábula, né, que é muito encantadora, porque ela nos traz novas mensagens ali, a partir desse reino animal, assim, que ela vai inserindo. E ao mesmo tempo, a árvore traz muitas das, digamos, simbologias, assim, né, de uma relação que a Elif Shafak vai construindo com a mitologia, né? Isso tá muito presente no final. O que você achou sobre isso, Adriana, assim, né? Sobre esse tom mais de fábula, sobre essas referências, assim, né? Que vão da mitologia, essas simbologias da borboleta, né? As borboletas que voam e atravessam a ilha, e para as borboletas não tem distinção, né? Pra onde que elas estão indo, não tem nenhuma divisão, assim, por nenhum conflito. Quais foram as suas impressões, Adriana?
Tem uma coisa mágica que eu acho que faz parte também de uma tradição literária, que é essa, né, das lendas e mitos de países do Oriente Médio. A Turquia, imagina, né, tipo, é um país que tem uma, assim, por muita coincidência, nessa semana eu tava assistindo um mini documentário sobre a moda na Turquia. E eles mostrando como a moda contemporânea vai buscar referência nas roupas dos impérios, sabe, então aquela coisa cheia de detalhes. Então é um pouco isso que a Elif Shafak faz, né? Quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei, né, você fica tentando definir, ainda mais você tem a missão, né, quando me deram a missão da curadoria, né, deixa eu pensar como eu vou definir esse livro se encaixa dentro de qual prateleira, né, da literatura. Uma das coisas que eu pensei sobre esse livro é que ele é uma fábula contemporânea, porque é uma história de amor, né, muito bonita, cheia de segredos, de mistérios, e são segredos e mistérios tanto que eles guardam, né, eles escondem um do outro, que eles vão revelando ao longo da história de amor deles um pro outro, mas também de a visita, por exemplo, né, ao tarô ali, a pessoa que lê, né, o futuro, mas também dessa tradição. É como aqui no Brasil, o Brasil é um país carregado de tradições. Eu tenho amigos aqui no Brasil que eles falam, eu sou um ateu, mas eu sou um ateu que acende uma vela de vez em quando, entendeu? Que joga flores pra Iemanjá e tal. Então são coisas assim, trazendo um pouco, né, comparando, e a Elif Shafak, ela fala, né, ela acha que o Brasil e a Turquia tem muitas coisas em comum, inclusive nesse momento que a gente vive politicamente, né, de retrocessos mil, mas ela faz muitas comparações e eu acho que é isso, é um país com uma grande tradição, é uma grande tradição religiosa. A religião, a gente sabe, tem as coisas extremistas, mas também tem as coisas boas, tem aquela coisa do você acender a vela, da promessa que você faz, dos três pedidos, né, são coisas que vão passando de geração para geração, são coisas que também confortam o coração. Então ela faz isso, tanto na comida que a tia faz, o significado da comida que a tia faz, quanto nessa cena, que é tristíssima, aliás, né, que é do abandono ali da árvore e da relação da natureza com tudo isso, né. Tem o momento dos morcegos também, que é também um momento ali meio dramático, né, quando agora aconteceu essa terrível pandemia que a gente viveu, a epidemia de Covid-19, ligou com, olha, mas isso aqui é um aviso de tal coisa, isso aqui estava escrito em tal lugar, né, diferentes religiões, diferentes crenças, linkando com momentos. Então acho que é um pouco do ser humano, né, ter essa, por mais que você tente se desvincular, você tem um misticismo do qual você não consegue escapar.
Eu acho que tem uma personagem que merece a nossa atenção agora, antes de a gente ir se encaminhando pro final da conversa, que é a personagem da tia, né? É interessante que ela chega pra visitar a sobrinha, né, e o cunhado em Londres, e ela tem ali um pouco de uma liberdade, porque ela acabou de passar por um divórcio também, né? E ao mesmo tempo, a Ada tá querendo conhecer essas tradições, então parece que ela, enquanto a tia ainda tá muito arraigado, claro, né, aquilo tudo, mas parece que ela quer, assim, descobrir como é, né, não tá tão presa às tradições. Por outro lado, a Ada tá ali, né, o tempo todo, naquela angústia pra saber mais sobre o passado dos pais. Qual é a sua avaliação da relação dessas personagens, né? O que será que a Elif Shafak quis nos dizer, assim, com esse encontro entre essas tias, sobrinha, né, essas duas personagens?
Como a gente falou aqui algumas vezes, para Elif Shafak, a questão da mulher, né, a questão de gênero é central na obra dela. Então, cada uma dessas personagens, até por serem de gerações diferentes, elas mostram ali um lado, vai tocando em questões relacionadas aos direitos das mulheres. A figura da tia, a Miriam, que vai conhecer a sobrinha só depois que a mãe morre, né, ela não vai nem no enterro da irmã, né, ela tinha uma promessa ali, ela é a figura da mulher na sociedade patriarcal. Aquela mulher na sociedade patriarcal cuja vida é inteiramente marcada pela opressão patriarcal. Então, é a opressão do casamento, a opressão dos pais, da família, a opressão religiosa, que se mostra desde a maneira como ela se comporta, a promessa dolorida que ela faz para os pais, até a sensação de liberdade que ela tem quando ela chega em Londres, né? Finalmente, depois de ter terminado esse casamento, dos pais terem morrido, e ela pode, por exemplo, usar roupas coloridas. Ela pode se colorir, ela pode sair do luto que ela estava vivendo até então. E ela não toma muitas liberdades, né? Ela toma algumas liberdades. E essa sobrinha, ela instiga a tia. É uma troca pela tia, que a Ada finalmente vai conhecer o seu passado, porque a tia tem essa função de, né, contar quem era a mãe, quem era o pai. Ela não dá muitos detalhes, mas é ela quem também na questão de como é o Chipre, da comida e de o quanto a Ada se parece com a mãe dela, que é uma lembrança ali também muito importante, principalmente para uma adolescente que perdeu a mãe muito jovem, né? A mãe morre quando ela tem 15 anos. Então a tia tem essa função de resolver mistérios, de trazer um passado que ela não tinha, que é um dos traumas ali da escola, né? No primeiro episódio, quando tem a tal da cena do grito, que ela tá justamente nessa situação de que a professora pede para que a lição, ela tá saindo de férias de final de ano, e a professora pede para que a lição que eles tragam dessas férias de final de ano é uma lembrança da familiar, e ela não tem nenhuma lembrança familiar, e de repente chega essa tia com todas as lembranças familiares. E aquilo, né? A tia também traz os rituais, tem um ritual belíssimo da morte da mãe que não foi feito, que a tia traz pra ser feito, e a Ada fica ali naquela situação meio de descrença total, porque os pais não, né, fizeram de tudo pra que ela não tivesse nenhuma carga, né, do passado que eles tanto renegaram e que tanto os fez sofrer, e aí a tia traz isso, e de repente ela se vê ali numa crise, né, entre eu fico com os meus pais que me privaram de tudo isso, ou com essa tia, por quem ela vai criando ali tanto uma... Então, as duas passam por uma transformação, tanto a Ada quanto a tia, né? A tia, com certeza, também não vai ser nunca mais a mesma pessoa depois da convivência com esses personagens. E a relação dela com o Costas também é muito amorosa, né? É uma relação bonita, porque só ela sabe o amor que a irmã e ele viveram e tudo que eles tiveram que desafiar e fazer. E também o quanto lhes custou isso, né? Porque há um custo muito alto que eles viveram o romance.
Pra gente agora, então, se encaminhar pro final, Adriana, eu te pediria, de repente, para indicar outros livros que você acredita que quem gostou de A Ilha das Árvores Perdidas deve ler. Quais seriam essas recomendações?
Primeiramente, o livro anterior da Elif Shafak, 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, que é totalmente diferente desse, tem personagens tão fascinantes quanto, e editoras que estão nos ouvindo, vamos trazer todos, HarperCollins, Raquel Kozer, traga-os todos os livros de Elif Shafak para o Brasil, queremos ler todos. Outra escritora que, assim, imediatamente quando eu li a Elif, eu pensei nela, é a israelense Ayelet Gundar Gosha, com Uma Noite Markovitch, que é um livro, para mim, fabuloso. A Yelet veio para a Flip, a última Flip presencial de 2019. É uma escritora também que ela também faz essa fábula contemporânea. Ela é, e só que o cenário, tanto histórico quanto de discussões dela, é Israel, Israel contemporânea, e ela é roteirista, então também ela, assim, ela é, os livros dela também, eles são como os livros da Elif Shafak, que é impossível de parar de ler. Aí também nessa pegada de conhecer outras culturas, né, eu indicaria, não é contemporâneo no sentido de ser anos 2000, mas é década de 70, que é a Buti Emecheta, que se nigerianos estiverem ouvindo, por favor, corrijam a minha pronúncia, eu sei que não é assim, é Buti Emecheta. A Buti, quem lança os livros dela aqui no Brasil é a Dublinenses, e eu indico principalmente As Alegrias da Maternidade, que é um livro fabuloso. Então a Buti, para quem gosta de Chimamanda, por exemplo, e aí já indico a Chimamanda, porque eu acho que Meio Sol Amarelo...
Uma observação, esse livro foi enviado pela Tag.
Ah, eu sei, porque eu recebi pela Tag. Aliás, foi a Tag quem me apresentou a Buti.
Olha,
foi pela,
maravilha.
Olha só, foi muito bem lembrada a observação, porque eu recebi As Alegrias da Maternidade, eu li, aí eu fiquei louca, aí eu fui atrás de todos os livros dela, tenho todos que foram lançados no Brasil, li todos, e pra quem é isso, né, você entender a Nigéria e o que tem muito a ver com o nosso passado aqui no Brasil, porque são etnias que estão ligadas às nossas ancestralidades, né? São etnias das quais pessoas foram escravizadas e trazidas para o Brasil. Então é maravilhoso, porque eu gosto muito de ler Chimamanda e ler Buti. Por quê? Porque a Chimamanda, ela fala da Nigéria hoje, ela fala da Nigéria contemporânea, ela tem essa função, tanto em Americaná como em Meio Sol Amarelo, fazendo, né? E a Buti é, para mim, assim, eu tenho certeza absoluta, tenho certeza não, porque a Chimamanda já me contou isso, ela leu muito a Buti quando ela era jovem, porque a Buti conta ali na década de 70, então é fabulosa. Você quer mais sugestão?
Tá, se quiser, né, fica à vontade, quanto mais melhor, mas também a gente pode ir pro próximo tópico.
Vamos pro próximo. Não, acho que tem mais duas aqui que eu anotei, que eu acho que são também com essa pegada, assim, de literatura contemporânea que conta, para você conhecer tanto uma outra realidade quanto um outro país, com temas que nos falam muito. O Parque das Irmãs Magníficas, da
também
Camila.
Também enviado pela Tag,
sim. É, da Camila Souza Vilauba, que é incrível, né? Que é um livro fabuloso. E também eu acho que Niquete, Uma História de Poligamia, da Paulina Chiziane, também, que veio para o Brasil agora recentemente na Bienal, entra nesta mesma seara. E como a Paulina acabou de ganhar, né, o principal prêmio da língua portuguesa, acho que tem que ser lembrada também.
Bom, para encerrar então, Adriana, a gente vai para um momento já tradicional aqui do podcast, que é a leitura de uma passagem do romance. Você poderia ler para nós então um trecho que você tenha considerado marcante de A Ilha das Árvores Perdidas?
Eu selecionei esse trecho, que é um trecho do primeiro capítulo, que é o capítulo que tem a cena marcante, que é a da Ada na escola, e o momento do grito. Quem já leu deve ter ficado muito marcado por esse momento. E quem ainda não leu, preste atenção nos meandros deste capítulo, porque muita coisa dele vai ser repetida durante todo o livro. Mas vamos lá. Quando criança, adorava girar sobre o tapete turco até ficar tonta e cair no chão, de onde, deitada, observava o mundo dar volta sem parar. Ainda conseguia se lembrar dos desenhos tecidos à mão, se dissolvendo em mil faíscas, as cores se misturando umas às outras, o escarlate com o verde, o amarelo açafrão com o branco. Mas o que estava experimentando naquele momento era um tipo de vertigem. Tinha a sensação de estar entrando em uma armadilha, uma porta se cerrando atrás dela, uma tranca fazendo um clique ao se fechar. Sentia-se paralisada. Tantas vezes no passado, suspeitara de que carregava dentro de si uma tristeza que não era exatamente dela. Na aula de ciências, tinham aprendido que todos herdavam um cromossomo da mãe e outro do pai. Longas cadeias de DNA com milhares de genes que construíam bilhões de neurônios e trilhões de conexões entre eles. Toda aquela informação genética, passada de pais para filhos, sobrevivência, crescimento, reprodução, a cor dos cabelos, o formato do nariz, se você tinha sardas ou espirrava à luz do sol, tudo estava lá, mas nada disso respondia à única pergunta que ardia em sua mente. Será que também era possível herdar algo tão intangível e imensurável quanto a tristeza?
Lindíssimo. Dá até vontade de reler o livro.
Eu vou reler. Eu vou reler porque quando eu li, ainda era na versão em inglês, né? Ainda não tinha sido traduzido do Brasil. Então eu só tô... A gente tá gravando o podcast antes da caixinha chegar na minha casa. Eu só tô esperando a caixinha da Tag chegar pra eu reler em português.
E tá linda a caixinha. Posso te dizer isso. Adriana, muito obrigada pela participação no nosso podcast. Também muito obrigada por essa curadoria tão especial. Foi um prazer enorme poder conversar sobre a Ilha das Árvores Perdidas. Eu espero que a gente tenha oportunidade de conversar mais vezes por aí.
Também espero, Júlia. Como eu já disse, agradeço. Ó, eu vou contando, né? Final do ano eu faço a lista dos melhores, assim. Sem dúvida nenhuma, esse livro tá na lista já de melhores do ano que eu li, assim, dos mais belos livros que eu li neste ano de 2022. E espero também participar de outros programas. Foi uma delícia a nossa conversa, tão gostosa quanto ler o livro. Muito obrigada.
Maravilha. Obrigada, Adriana. Chegamos ao fim de mais um Papo de Livro, o podcast da Tag. Esperamos vocês no próximo mês para falar do livro de outubro, que já adianto, é um romance francês que une mistério e road trip. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Este episódio teve produção de Sofia Maia e apoio técnico da Sonora Cultural.